E autorizou a expulsão de estrangeiros que, segundo esse decreto, disseminam discursos de ódio contra argentinos e que também participem aí de atos que profanam os símbolos nacionais. A medida vai permitir às autoridades argentinas de proibir entrada de indivíduos que se envolvam aí nessas condutas, uma decisão que foi formalizada por decreto e assinado pelo presidente Javier Milei. Dessa forma, a Argentina incorpora aí novos motivos, né, para que as autoridades de imigração impeçam, neguem a entrada de estrangeiros no país. A nova política se aplica tanto para estrangeiros que buscam visitar a Argentina, né, quanto aqueles que já possuem autorização de residência no país e que podem perder esse status. O decreto surge durante uma semana conturbada nas relações diplomáticas com o Brasil. A gente lembra que é o ouvinte, né? Milei veio ao Brasil na convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro, e fez diversos ataques ao governo Lula e também autoridades brasileiras, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a quem ele chamou de lixo careca. Segundo o comunicado da Presidência da República, ainda a respeito desse decreto, né, essa resolução é uma resposta às recentes demonstrações de hostilidade contra a República da Argentina e aos argentinos. A gente lembra aqui também que durante a Copa do Mundo, Javier Milei chegou a afirmar, né, embora sem apresentar nenhuma prova disso, da existência de uma campanha anti-argentina que supostamente teria acontecido durante o Mundial. Bom, por ser um decreto de necessidade e urgência, o texto vai ser enviado para o Congresso argentino, que vai ter 10 dias úteis para analisar a medida, né, e também se pronunciar sobre a validade dessa medida. E a ministra da Segurança Nacional do país, Alejandra Meotiva, disse que, falou ali numa rádio argentina, ela falou que todos os países têm a palavra final sobre para quem abrem as suas portas. Mas falou que isso não impede ninguém de entrar na Argentina, somente indivíduos violentos que ameaçam os símbolos nacionais. Mas aí vai ficar a critério de quem, né? Volto com você, Tati.
É, obrigada, Karen. Karen Lemos. Vamos para Belo Horizonte. Desirê Miranda está com a gente. Diga lá, Desirê.
Marcela, a maior operação de resgate de trabalhadores em situação de trabalho escravo realizada em Minas Gerais neste ano libertou 89 pessoas que atuavam na colheita de café em três propriedades rurais da Zona da Mata. A força-tarefa, coordenada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, contou com a participação do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. A operação ocorreu entre os dias 19 e 29 de julho e alcançou fazendas nos municípios de Mutum, Alto Caparaó e Santana do Manhuaçu, na Zona da Mata. Ao todo, foram resgatados 45 trabalhadores em uma propriedade, 32 em outra e 12 em uma terceira. Segundo a fiscalização, todos trabalhavam sem registro em carteira e enfrentavam condições degradantes, como explica o superintendente regional do trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans.
Encontramos as condições mais precárias possíveis, as pessoas trabalhando em condições muito degradantes, todos sem carteira assinada, todos trabalhando em alojamentos, né, repousando em alojamentos muito precários, em condições insalubres, sem banheiro adequado, sem ter alimentação adequada, trabalhando em péssimas condições. Sobretudo agora que está terminando a colheita do café em todo o estado de Minas Gerais, muitos lugares apresentam essa precariedade. Então, nessa região da Zona da Mata, encontramos esses trabalhadores, é o maior resgate que fizemos em 2026.
Nas frentes de trabalho não havia banheiros, também faltavam equipamentos de proteção individual e os alojamentos de duas propriedades apresentavam condições precárias de higiene e conforto, incompatíveis com a dignidade dos trabalhadores. De acordo com a Auditoria Fiscal do Trabalho, a operação foi motivada pelo aumento das denúncias durante o período da colheita do café, quando cresce a contratação de trabalhadores migrantes vindo de diferentes regiões do estado e também do Nordeste. Para reforçar a fiscalização, uma equipe equipe especializada foi deslocada para atuar exclusivamente na apuração de denúncias de trabalho escravo contemporâneo. A Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais afirmou também que continuará intensificando as ações, de fiscalização em atividades consideradas mais vulneráveis, como a cafeicultura, para combater violações de direitos e garantir condições dignas de trabalho. Marcela.
Muito obrigada pelas informações. Diretamente de Belo Horizonte, a Desirê Miranda conversando com a gente aqui no Estúdio CBN. Ô, Tati.
Oi.
Tem uma notícia aqui do Noticiário Internacional que chama a atenção, viu? No meio aéreo. Uma falha no controle de tráfego aéreo colocou duas aeronaves da Delta Airlines em rota de colisão. Isso aconteceu lá no Aeroporto Internacional de Atlanta, nos Estados Unidos. Foi na segunda-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. Esse episódio ocorreu em meio a uma operação já tumultuada por causa do mau tempo que vinha provocando vários atrasos e desvios de rota na região. Um dos aviões, um Boeing 737-900, que fazia o trajeto entre Pittsburgh e Atlanta, precisou desviar da tempestade antes de retomar a aproximação ao destino final. Ao se preparar para pousar, no entanto, a tripulação percebeu que tinha outra aeronave que não tinha liberado a pista, o que obrigou os pilotos a abortarem o pouso e arremeter como medida de segurança. Mas assim, super próximos.
Sim.
Foi uma situação bem desesperadora.
Habilidade do piloto, né?
Pois é. O problema surgiu logo no instante seguinte, enquanto o Boeing subia novamente, os controladores autorizaram a decolagem de um Airbus A321 que partia de Atlanta rumo a Rochester, no estado de Nova York, numa pista paralela ao norte do terminal principal. Ou seja, teve esse problema do Boeing pousar e ter um avião na pista, ele teve que arremeter, enquanto ele estava arremetendo, se autorizou. Os controladores autorizaram a decolagem de outra aeronave, um Airbus A321, que partia de outra pista, uma pista paralela.
Eita!
Bom, na sequência, a torre orientou esse mesmo avião a virar à direita e subir até 4 mil pés, uma instrução que, somada ali à trajetória do Boeing em arremetida, aproximou as duas aeronaves na mesma altitude. Foi nesse momento que o sistema anticolisão instalado a bordo do Airbus disparou aquele alerta automático, né, já da aeronave, indicando a proximidade de outro avião, e aí orientou os pilotos sobre como evitar esse choque. Bom, a Delta Airlines informou em nota que em nenhum momento a segurança dos passageiros e tripulantes foi colocada em risco, já que as equipes seguiram os protocolos previstos para esse tipo de ocorrência, o procedimento para o qual os pilotos recebem treinamento regular. A Federal Aviation Administration, que é a agência reguladora lá da aviação civil nos Estados Unidos, confirmou que vai investigar o caso para apurar as causas da falha na coordenação do tráfego aéreo. Quer dizer, não teve nenhum problema, mas é uma situação que chama bastante atenção, ainda mais aquelas pessoas que acabam monitorando, aquele site de monitoramento, o Flight Radar, que mostra justamente o impacto, o possível impacto dessas aeronaves, os dois muito próximos. Nossa. Ali, mas felizmente não deu nenhum problema.
Lambança da torre de controle, né?
Foi. Exatamente isso. E tem que ficar atento para não acontecer mais uma vez, né?
Nossa. 4 e 1.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que identificou falhas na liberação de emendas PIX, apontou para omissões graves no destino dos recursos que deveriam financiar ações sociais e obras. Em 41 casos de uma amostra de 100 repasses, não foi identificado controle sobre a movimentação do dinheiro que chegou ao caixa de estados e municípios. Segundo o TCU, uma parcela dos recursos correspondentes a essas emendas foi parar em contas bancárias sem relação com o objeto financiado, que contraria as regras de transparência estabelecidas pelo STF. Segundo o jornal O Globo, as emendas com falhas no rastreamento foram indicadas por 37 deputados e senadores. Três integrantes de uma torcida organizada do Cruzeiro foram condenados pela morte de um atleticano em uma emboscada contra um ônibus. O caso aconteceu em novembro de 2021 em Belo Horizonte. O veículo com torcedores do Atlético Mineiro foi cercado e atacado com pedaços de madeira, barras de ferro, bombas caseiras, fogos de artifício e coquetéis Molotov. Riquelme Ederson Anderson Ribeiro da Silva pegou 48 anos de prisão. Luiz Gustavo da Silva Veloso terá de cumprir pena de 24 anos e Pedro Henrique Coimbra Braga foi condenado a 20 anos. A União das Associações Europeias de Futebol rejeitou a proposta da FIFA de criar uma empresa para gerenciar os campeonatos e vender ações a investidores privados. A entidade ameaçou boicotar todas as competições enquanto a proposta estiver em vigor, incluindo a Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai ocorrer no Brasil. Gianni Infantino, presidente da FIFA, declarou que a venda de ações possibilitaria elevar o repasse para cada federação afiliada, passando de 8 milhões para 20 milhões de dólares. A UEFA enfatizou que futebol não deve ser considerado um produto de investimento. No horário de Brasília, 4 e 3.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Marcela Lorenzetto.
4:04, terceira e última hora do Estúdio CBN dessa quinta. Quinta-feira é quase sexta. 30 de julho é quase agosto.
Quase agosto.
De 2026. Gente, tá acabando o mês, tá acabando a semana. É só o mundo que não tá acabando.
Será?
Não sei.
Depois
da ventania de ontem em São Paulo e no Rio de Janeiro, talvez eu tenha ouvido umas trombetas tocando. Vamos em frente.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor. Boa tarde.
Você que pensa que o mundo não está acabando. Você que pensa.
É isso.
Já, a coisa está feia. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, professor. Hoje a gente está com a dúvida do nosso ouvinte Daniel Fonseca. Não é o nosso Dani daqui, é outro. É lá de Sete Lagoas,
olá,
Minas
mas...
Gerais.
Ele está virando uma espécie daquele outro...
O Kleber.
Exato. Tem ouvintes que escrevem Dourado. Muito para o professor Pasquale e são muito contemplados aqui porque tem boas dúvidas.
É verdade.
E eu acho que esse está entrando também, não está, professor?
Tá, sim, Daniel G. Fonseca. Eu morro de curiosidade de saber o que é o G, que ele não manda.
Agora ele vai mandar,
E a gente brinca que esse ouvinte é uma mistura dos nossos operadores, o Daniel Mesquita com o Juliano Fonseca.
Ah lá, é verdade.
Tá vendo? Olha lá.
Aí eu fui fazer a brincadeira e nem sabia.
Pois é.
Mas eu não julgo, tá? Assim como não julgo os demais ouvintes que mandam mais de uma dúvida,
manda.
Porque toda vez que eu tenho uma dúvida de português, eu penso em mandar um zap pro
Deveria.
Professor Pasquale.
Deveria.
Eventualmente eu mando, viu? Eu peço uma ajudinha.
Eu estou aqui sempre à disposição, sempre com muito prazer.
Primeiro eu faço uma busca no buscador ali para ver se tem algum quadro do professor Pasquale falando sobre a minha dúvida. E às vezes tem. E aí eu já ouço,
já sana
essa dúvida.
Exatamente. Perfeito.
Mas bom, vamos à dúvida do Daniel G. Fonseca, que é lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. E na próxima dúvida vai nos revelar o que é esse G do sobrenome dele. E vou ler. Vamos lá. É comum as pessoas que se dedicam ao treino nas academias a expressão malhar os bíceps. Aí vem a minha dúvida, que só o professor Pasquale pode esclarecer. Qual é o singular de bíceps?
Boa pergunta, né? Qual é o... Respondo de uma vez já ou faço suspense?
Suspense.
suspense. Uhum. Então vamos para o auxílio, porque no auxílio vão aparecer outras palavras, vão aparecer duas palavras do mesmo caso, né? E a gente vai pensar nisso. Então a música se chama Sementes, composta por quatro artistas: Drick Barbosa, Emicida, Thiago Jamelão e Nave. Quem canta é Emicida junto com Drick Barbosa. Isso foi um single avulso que eles lançaram em 2020, pandemia. A letra até faz referência um pouco à pandemia. E vamos ver aí duas palavrinhas que aparecem e que são do mesmo caso. Vamos lá.
Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Quer pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai saber? É muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto, não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. 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 Ao trabalho infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente. Empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo. Treme, não aguento um lápis no fundão de São Paulo. Se é uma rebelde,
peguei,
se quer domesticar. Menina preta, perde infância, vira doméstica. Amontoados ao relento.
Fórceps e bíceps.
Exatamente. Sabem o que é fórceps? Bíceps, acho que todo mundo sabe, né? É um músculo, né? Dr. Luiz Fernando Corrêa, se estiver ouvindo a gente, vai depois explicar. Claro que não, ele tem coisa mais importante para fazer do que resolver as minhas dúvidas. Mas bíceps, tríceps e quadríceps, né? São três palavrinhas dessa família: bi, dois, tri, três, quadri, quatro, né? São músculos que têm o bíceps duas cabeças, o tríceps três cabeças, o quadríceps quatro cabeças. E fórceps, que eles citam aí na letra, é um instrumento cirúrgico. Eu não sei se ainda se usa isso, um instrumento. Por exemplo, eu nasci a fórceps. Veja só, lá em 1955, em Guaratinguetá, na Santa Casa. O parto estava complicado, o médico não teve dúvida, lançou mão do fórceps, que é uma espécie de pinça, um alicatão. Ele vai, põe aquilo na cabeça da criança e traz a criança para fora, né? Doutor Luiz Fernando Corrêa, se estiver ouvindo, diga para a gente se o fórceps ainda é usado nos partos. E essas palavras todas são iguais no singular e no plural. Então, o bíceps, os bíceps, os tríceps, os quadríceps e o fórceps, os fórceps. Isso se escreve com P de pato S. Na sequência, sem vogal no meio, P de pato S, bíceps. E tudo isso tem acento. Fórceps tem acento no O, bíceps tem acento no I, agudo, bi, tri também, tríceps, acento agudo no I, e quadríceps também, acento agudo no I. Então o plural, o singular de bíceps, quando o pessoal quer malhar os bíceps, vai malhar o bíceps, sabe Deus de que lado do corpo, do lado direito, do lado esquerdo, e por aí vai. Então é isso, é um dos casos, esse grupo é um dos casos, dos tantos casos de palavras que são iguais no singular e no plural: ônibus, pires, o pires da xicrinha, né? Lápis, e por aí vai. Tá certo?
Tá certo, muito bem.
Tá certo, sim.
Hoje tem doutor Luiz Fernando ou não?
Já tá.
Hoje
até
tem,
plugado.
Já.
Logo na sequência.
É?
É.
Tá bom.
A gente vai falar de bíceps,
vou mandar um abraço.
Não. Abraço dado ao vivo.
Ele só pode só dizer se ainda se usa o bendito fórceps.
Tá bom.
Ou se é uma coisa já totalmente fora de uso. Um grande beijo para vocês.
Beijo, professor. Muito obrigada por hoje. Até amanhã.
E até amanhã. Beijo.
Sempre um prazer, professor. Até.
Inter.
E nós já tá na parte crítica. Pra que o nosso futuro não chore, a urgência é: precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir?
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
A FIFA abriu nesta segunda-feira as inscrições para a manifestação de interesse de voluntários para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Brasília está entre as 8 cidades sede do torneio e receberá parte dos cerca de 6 mil voluntários que vão atuar na organização da competição. A Copa está marcada para ocorrer entre 27 de junho e 25 de julho de 2027. Podem participar pessoas com pelo menos 18 anos, residentes no Brasil ou autorizadas a entrar no país durante o período do Mundial. As inscrições devem ser feitas na comunidade de voluntários da FIFA, no site oficial da entidade, onde os interessados precisam indicar a cidade em que desejam atuar. O cadastro oficial será aberto nas próximas semanas. Os voluntários selecionados vão atuar em mais de 30 funções, prestando apoio em áreas como mídia, transporte, tecnologia, competições e operações. Entre os locais de atuação está o Mané Garrincha, o aeroporto de Brasília, além de centros de treinamento e hotéis. Não é exigida experiência anterior, mas é necessário ter bom conhecimento em português ou inglês. Igor Cardim para a CBN.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros, que participava de um treinamento de reanimação cardiopulmonar, precisou interromper a atividade para atender a uma situação real. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, no 8º Grupamento de Bombeiro Militar, em Ceilândia. Enquanto os militares recebiam as instruções, um veículo estacionou no batalhão pedindo socorro. A bordo estava uma idosa, inconsciente. Segundo os bombeiros, o quadro dela rapidamente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros imediatamente iniciaram as manobras de reanimação e conseguiram restabelecer a circulação espontânea da paciente, que recuperou os sinais vitais ainda no local e pôde então ser encaminhada ao hospital para avaliação médica. Mariana Machado, para a CBN.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Oi, doutor. Boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadédia. Quem está com você?
Marcela. Hoje sou eu, professor Marcelo.
Oi, desculpa, Marcela, que não apareceu aqui no vídeo, não sabia.
Tudo bem. Acontece.
Tamo junto.
Beleza.
Vamos falar sobre os alertas disparados pela Defesa Civil? Porque ontem, mais ou menos, eu ia falar mais ou menos nesse horário, mas eu acho que foi um pouco mais cedo, que aqui em São Paulo a gente recebeu... Foi antes do Estúdio CBN começar.
Foi um pouquinho antes das duas.
Isso. Foi antes do Estúdio CBN começar, recebemos um alerta da Defesa Civil sobre ventos muito fortes, dando algumas recomendações para as pessoas que estivessem em regiões onde essa ventania pudesse chegar. É, também nos últimos dias, eu fiquei muito impressionada vendo as imagens do terremoto no Japão. É, furgões se sacudindo, enfim... edificações caindo. Eu sempre fico muito impressionada com imagens de desastres naturais. E o doutor Luiz Fernando quer falar hoje sobre os alertas. O que é mais que se pode fazer, doutor, em relação a esses alertas para proteger a população?
É, mais do que dos alertas, Tatiana, a gente acha que a gente tem que conversar sobre o que, que tem que ser ensinado para as pessoas, na educação da população em geral, quando recebe o alerta. Porque eu comecei a pensar, raciocinando assim, o terremoto do Japão foi impressionante, como sempre é geralmente. Né? Mas se pensar no tamanho da magnitude, né? A palavra é até meio pleonasmo, porque é assim que se mede, né? Da magnitude daquele terremoto, 34 mortos, a gente pode achar que é pouco. Né? Você imagina aquele shopping que explodiu. Só que o que a gente não sabe, pouca gente sabe, é que antes daquele shopping, das pessoas ficarem presas lá dentro, infelizmente, e até falecerem na explosão, foram retiradas 30 mil pessoas daquele shopping. Né? Antes disso, antes do acontecido, porque deu tempo.
Uhum.
Então, mais do que o alerta, é um treinamento que tem que ser feito com as autoridades, com as instituições e com as pessoas, de como responder a esse alerta. Porque responder um alerta de que teremos rajadas de vento acima de 100 km por hora, e aí? O que eu faço com isso na minha vida? Né? Isso está certo, é formal, é bonito, está certo, dentro do, já é maneiro, já é bom que a gente receba, mas o que a gente tem que fazer? Né? Você pode ir para onde? A gente assistiu no Rio de Janeiro uma coisa que a gente já viu, infelizmente já viu algumas vezes. Pessoas morreram porque ficaram perto de um muro, talvez para se proteger do vento, e o muro caiu em cima das pessoas. Né? Marquises caem em cima de pessoas. Então, tem umas coisas que são até intuitivas. Ninguém vai ficar embaixo de uma árvore que está balançando. A árvore pode cair, mas o muro você não imagina que isso pode acontecer. Só que não é treinado. Então, eu acho que a gente precisa ter protocolos muito definidos. A gente tem conversado sobre isso bastante no Saúde em Foco, aqui de manhã e de tarde. A gente está com essa previsão de estamos já vivendo o super El Niño, ou o El Niño acima da média, e que vai trazer eventos naturais mais intensos. Então, a gente tem que ter protocolos definidos. E todo mundo conhecer. Não adianta resolver isso dentro dos sistemas formais e não informar e não educar a população com relação a isso. Ah, vai ter uma onda de calor com temperaturas acima de 45 graus, umidade baixa. Beleza, o que eu faço com isso? Quem é que pode estar na rua? Pode ter aula, não pode ter aula, pode ter aula de educação física, pode se fazer esporte, pode ter gari na rua recolhendo lixo ou não. Isso tem que estar tranquilo e transparente para a população, gente. Porque... uma vez, na época, eu passei, né, eu não estava morando aqui, mas minha família estava, e a gente passou por aquele furacão Irma, que foi um dos maiores que teve em 2017, né? E ele matou centenas de pessoas no Caribe, várias centenas de pessoas no Caribe, e passou em cima da minha casa, na Flórida. E na Flórida morreram duas pessoas.
Sim.
Isso me chocou muito na época, e eu comentei isso até na Globo News, Qual a diferença? Por que que morrem 200, 300 pessoas em países do Caribe e morrem duas pessoas nos Estados Unidos? Não é porque as casas são melhores, nada disso. É porque, primeiro, é um bombardeio de informação constante do que tem que se fazer, aonde você pode ir, o que tem que ser feito, e todo mundo é treinado a responder essas informações. Então a gente chegou nesse ponto do Brasil.
Sim, gente. Sim. Ontem, anteontem, o governo federal lançou um plano de mais de R$1 bilhão para enfrentar os impactos do fenômeno El Niño, que, bom, a gente está falando de fenômenos naturais. E também quando a gente fala fenômenos naturais, parece que a natureza resolveu como se o homem não tivesse nada a ver com isso. Como se a gente não tivesse dioturnamente destruindo o mundo, né? Mas enfim, sim, o foco vai ser compra de estoque de alimentos, combate a incêndios florestais e apoio a populações vulneráveis. Mas estou lembrando agora, desde a última grande enchente no Rio Grande do Sul, na época, a gente discutiu muito... emergência climática é hoje. Efeitos da emergência climática a gente está sentindo hoje. Então, o que é que prefeituras, estados e governo federal têm que fazer para que a gente continue sobrevivendo nesse mundo que a gente está modificando, né? Então, se estamos agindo e o planeta está respondendo dessa maneira, como é que a gente faz para sobreviver nele, né? Que medidas e políticas públicas têm que ser feitas hoje, agora, para ontem, para que uma nova enchente no sul não vitimize tantas pessoas novamente, para que ventanias como as que a gente teve ontem no Rio de Janeiro e em São Paulo não mate pessoas, né, doutor?
Isso é fundamental e é política pública, é importante que as autoridades estejam organizadas, mas me preocupa muito, Tatiana, até porque a gente está nesse mundo de comunicação, o que é passado para a população, né? Porque fazer, se organizar, administrar, a estrutura oficial que sabe fazer. Eles sabem fazer seus planos, seus projetos, reunir, fazer milhares de seminários e discussões. Agora, gente, o que isso muda no dia a dia das pessoas? É isso que as pessoas precisam saber. Mandar uma mensagem no celular, saia da rua, não volte para casa... Mas vem cá, eu saí para o trabalho, eu não estou aqui passeando.
Isso, esse vento me pegou no meio do caminho, voltando para minha casa, e agora?
Onde é que agora? Qual vai ser minha vida? Eu vou ter trem, eu vou ter ônibus, como é que funciona? Né? Isso tem que ser mais transparente e tem que ser mais treinado, que não pode acontecer na hora do evento. Sim. Não vai ser resolvido sozinho, isso tem que ser resolvido previamente, combinado, treinado. Criança na escola tem que aprender se pode sair do prédio, se não pode, para onde corre. Cara, é isso que salva a vida. O que salva a vida é protocolo e treinamento e repetição. Sabe, eu trabalhei muito tempo nesse mundo, vivi muito tempo nesse mundo de emergência, treinamento, de preparação de evento. Então, é chato, é. A gente fica chato, fica. Eu sou um chato de galocha com essa coisa. Porque eu entreguei até a idade com essa expressão.
Chato. Nossa, de galocha, realmente, mas vamos em frente.
Dei mole. Mas, enfim, é isso que muda, é isso que salva a vida. É se a pessoa souber para onde é que ela corre.
Doutor, o Célio Cruz, aqui nosso ouvinte, disse o seguinte, que esteve em Valparaíso, no Chile, e mesmo sendo turista, teve que participar de um treinamento para todos de como agir diante de tsunamis e terremotos. É o Célio Cruz, que mora no Recife.
É isso, quer dizer... A gente está no mundo, óbvio, a vida é complexa, tem riscos para tudo, mas existem coisas que podem ser prevenidas. E uma coisa que eu desafio muita gente, volta e meia, o pessoal que está no escritório escutando a gente, quantas vezes teve treinamento de incêndio no prédio onde você trabalha?
Você soube o que fazer?
Como é que é? Você já ouviu o alarme? Ou vai tocar um negócio que você não sabe o que é? Você corre para onde? Né? Tem prédios que são extremamente bem organizados, ainda bem, que seguem normas, mas tem muita gente, muito prédio que nunca fez. E só mandar um e-mail, olha, nosso sistema, nosso protocolo, abra aqui, vamos fazer um treinamento online. Não, gente, lamento.
Online
muito.
Não tem funciona, que ser, tem que ser na prática.
Tem que ser hardcore mesmo, entendeu? Eu sou adepto de que toca o alarme sem avisar. A galera tem que se virar para sair do trabalho. E olha, eu lamento muito, todo mundo tem que parar de trabalhar 10 minutos para aprender para onde vai correr, cara. Porque se tiver um incêndio de verdade, tem que saber para onde vai.
É isso.
E a gente, no Brasil, a gente não é muito adepto a essa cultura, infelizmente. Eu sou o chato que repete que tem que ser.
Tá. Bom, tá bom. Tô aqui pensando coisas, porque além disso tudo, a gente precisa parar de destruir o planeta, né?
Ah, não,
porque senão também não vai adiantar. Se não fechar a torneira, a gente vai como sobreviver?
Mas, olha só. Não é aquela história de cada um tem que fazer a sua parte. Todos temos que fazer a parte de todos, né? Mas a gente... cada um insiste no que a gente sabe, né? A gente perturba o lado que a gente pode.
Tá bom.
Esse é meu trabalho aqui, é perturbar esse negócio aqui, dizer, olha, a gente tem que treinar, a gente tem que saber onde é que você vai, tem que saber para onde é que sai, para onde é que corre, como corre, né? Tudo isso é... E olha, se não ensinar isso desde o colégio, não entra na cabeça das pessoas, é muito difícil. Viu?
Ah, tá bom. Obrigada por hoje, doutor. Um beijo para você. Até terça-feira.
Ô, doutor, deixa eu...
Posso falar? Claro, claro.
Antes da gente encerrar, só uma dúvida que ficou. Os ouvintes estão me cobrando aqui, porque no quadro anterior com o professor Pasquale, nós falamos sobre fórceps.
Aliás, tem que mandar um abraço de volta, que eu ouvi o abraço que ele mandou.
Você ouviu o abraço?
Obrigado.
E aí ele questionou, né? Os ouvintes estão aqui mandando pergunta do fórceps, pergunta do fórceps, se ainda é um instrumento utilizado hoje na medicina ou se já se tornou obsoleto.
Olha, o fórceps é um instrumento obstétrico que existe, ainda existe. A questão do fórceps é saber aplicar o fórceps na indicação correta, com a técnica correta, no paciente que precisa. O fórceps ganhou uma fama muito ruim por, enfim, acidentes que aconteceram e muito, muito sempre por falta de, mais uma vez, falta de treinamento e de indicação, de protocolo de quando utilizar aquilo, né? Você não vai pegar um alicate para bater um prego. Então, da mesma forma, você vai pegar o fórceps na hora certa para fazer o procedimento naquela paciente que precisa para salvar aquele bebê. Se você usá-lo de maneira aleatória, tem grande chance de dar errado. O fórceps ainda existe, é cada vez menos utilizado, mas ele tá lá na estante. Pode ser que seja necessário. O problema é... Gente que saiba utilizar na hora certa no paciente correto. Aliás, com tudo na vida, né?
Sim, sem dúvida. Obrigada, doutor. Até semana que vem.
Até semana que vem, gente.
Valeu,
bom fim
Doc.
De semana para todos.
Para você também.
Deixa eu aproveitar que tem mais uns segundinhos até o repórter CBN para dizer que um dos grandes nomes da nossa literatura, Inácio de Loyola, Brandão, faz 90 anos amanhã. E hoje estreia nos cinemas perto de você, um documentário sobre ele. Bom, Inácio é escritor, jornalista, cinéfilo, é um observador muito atento, né, da realidade, é um sonhador também, o que dá para notar pelos livros dele. Ele queria fazer um filme. Estou lendo aqui a sinopse da mostra de cinema onde ele foi exibido esse ano, Tatiana, que ainda não chegou a mostra, é o ano passado, e diz assim, subvertendo os papéis, esse documentário transforma o contador de histórias no personagem principal de uma narrativa que entrelaça os muitos homens que existem em um só. Muito mais do que uma biografia, Não Sei Viver Sem Palavras é um devaneio, pelas obras, pelas memórias, pelos desejos de Loyola. Além de um encontro, porque o filme foi feito pelo filho dele, o diretor André Brandão, que se debruça sobre o pai para tentar decifrá-lo diante das telas para todos nós. Estreia hoje, portanto, o filme se chama Não Sei Viver Sem Palavras, um documentário sobre a vida e a obra de Inácio de Loyola Brandão, que completa 90 anos amanhã.
E ó, aproveitar para mandar um beijo também para a bibliotecária Carly Cordeiro, que nos mandou mensagem. Tá cuidando da biblioteca dele.
Olha!
Pois
beijo,
é, do Inácio
Carly.
De Loyola Brandão, ela mandou aqui até a foto.
Que
bonita, as estantes cheias de livros.
Pequena, né?
Não
uma
é,
pequena
menina?
Biblioteca.
Olha só, enorme. Tem muitas estantes por ali. Bem bacana. Valeu.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Então, quinta-feira, 30 de julho de 2026. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% entre abril e junho. O resultado representa queda de 0,7 ponto percentual na comparação com os três meses anteriores. Já o total de desempregados chegou a 5 milhões e 900 mil no segundo trimestre. O contingente equivale a um recuo superior a 700 mil pessoas no período observado pelo IBGE. A Anvisa interrompeu a distribuição, venda e utilização de um lote do remédio Paramol de 750 miligramas. O órgão regulador detectou comprimidos que apresentavam indícios de contaminação por mofo. A medida estabelece a coleta de todas as unidades do lote 114053 da apresentação com 200 comprimidos produzido pela empresa Belfar LTDA. Uma fotógrafa que sumiu em uma trilha do Paraná foi encontrada morta após 5 dias de buscas. Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, estava desaparecida desde sábado. Ela escorregou e foi levada pela correnteza durante a caminhada com uma amiga no Salto das Orquídeas, em Sapopema, no norte do estado. O corpo foi encontrado próximo ao poço de uma cachoeira. A amiga da fotógrafa, Ana Caroline Camilo, também se desequilibrou, mas conseguiu se salvar. Ela foi socorrida e hospitalizada com uma fratura na coluna. Uma vacina contra o ebola será desenvolvida por um laboratório em Singapura. O anúncio foi realizado hoje pela Hillman Laboratories. A Organização Mundial da Saúde descreveu o imunizante como o mais promissor contra a doença. Mais de 1.300 pessoas morreram na República Democrática do Congo desde o início do surto causado pelo vírus Bondibujo. No horário de Brasília, 4h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Daqui a pouquinho tem convocadas e a gente fala sobre futebol feminino. Antes, tem informação chegando de Brasília. Samantha Klein, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde. A campanha do candidato Flávio Bolsonaro fez novas mudanças na comunicação e contratou o publicitário Duda Lima. Ele já trabalhou com a equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2022 e, segundo aliados, foi uma escolha da própria família Bolsonaro por essa modificação. Até o momento comandavam a comunicação os publicitários Alexandre Outramari e Eduardo Fischer. Em nota assinada pelo senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha de Flávio, as contribuições deles foram importantíssimas e valiosas nessa etapa e marcaram um momento estratégico desta caminhada. Segundo pessoas próximas, o contrato da dupla terminava hoje e, portanto, não foi renovado. Lembrando que Duda Lima é um marqueteiro político que tem aí uma longa trajetória em campanhas eleitorais, ele é muito próximo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e também, claro, ganhou muita projeção depois de ter feito a propaganda da campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Samantha Klein, Brasília. Leonardo Dai tem informação pra gente a respeito de um posicionamento muito duro da UEFA em relação a pretensões da FIFA em relação aos eventos esportivos mundiais, né, Léo? Boa tarde para você.
É isso, Tatiana, boa tarde. A UEFA divulgou um comunicado hoje mais cedo afirmando que não vai participar de nenhuma competição da FIFA até que a FIFA desista da ideia de abrir uma empresa e de que essa empresa faça a gestão de eventos como a Copa do Mundo e de que essa empresa tenha participação de capital de outras empresas privadas. A UEFA não vai participar dos campeonatos da FIFA enquanto essa ideia não for abandonada. e enquanto a FIFA não garantir que essa ideia nunca mais será cogitada no futebol. Nessa nota oficial, a UEFA fala em nome de suas 55 associações membro e diz que a Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento. É um dos maiores legados do esporte construído por várias gerações de jogadores, seleções e torcedores de todos os continentes. Nenhuma parte da Copa deve ser submetida aos investidores privados e a Copa do Mundo não está à venda. É, ao mesmo tempo, irresponsável e indefensável. A proposta apresentada pela FIFA, sem a discussão prévia com as associações membro. E a UEFA afirma que essa opção, ou que esse movimento da FIFA, trará a seguinte consequência ao futebol. No momento em que investidores externos tiverem interesse nas competições da FIFA, o futebol vai mudar para sempre. O retorno comercial vai ser uma obrigação permanente. Os investidores farão pressão diária. E então, toda decisão sobre o calendário, sobre o formato das competições e sobre qualquer decisão que envolva o futuro do futebol, não vai mais servir os interesses do jogo, mas sim os interesses desses parceiros. E este modelo não tem lugar no futebol mundial. O futuro do futebol não pode ser ditado pelas expectativas daqueles que pensam apenas no retorno financeiro máximo. Tem que ser orientado pelos interesses das seleções, das ligas, dos clubes e dos jogadores e também dos torcedores, que não podem estar subordinados aos retornos dos investidores. Então a posição da Europa é clara. Os times vão abandonar, as seleções vão abandonar as competições da FIFA, diz a nota, pelo tempo em que essas propostas permaneçam vivas, a menos que elas sejam abandonadas e que a FIFA dê garantias de que nunca mais a governança das competições será cogitada a passar as mãos dos interesses privados e do capital privado. Então, essa é a nota da UEFA. Isso pode trazer consequências já para as competições disputadas esse ano, como a Copa do Mundo Sub-20, a Copa do Mundo Sub-17, o Intercontinental, que é o Campeonato Mundial de Clubes de todos os anos, e também no ano que vem a Copa do Mundo Feminina, que será disputada aqui no Brasil. Agora há pouco também tivemos uma nota oficial da CONCACAF, a confederação que representa as seleções da América do Norte, Central e do Caribe, que não falou em boicote, mas que também apontou uma rejeição unânime dentre os seus 41 filiados, ou seja, somando 55 da UEFA com os 41 da CONCACAF, já são 96 países contrários dentre os 211 que votariam ou que votarão caso essa proposta de fato vá para o Conselho da FIFA. As demais confederações continentais não divulgaram posicionamentos neste tom, mas já antes de ontem, a Associação de Futebol da Ásia divulgou um comunicado reclamando do fato de essa ideia ter sido lançada ao público e, consequentemente, ao mercado, antes de ter havido uma consulta às próprias confederações continentais, às federações nacionais, enfim, aos agentes do futebol.
Tá com cara de que a FIFA vai recuar, de que isso não vai para frente, Léo.
É, assim, o Infantino ficou sem nenhuma porta de saída para apresentar essa ideia agora, né? Uma rejeição quase unânime e, assim, a possibilidade, o tom da UEFA, né? O ultimato que a UEFA deu, deixa a FIFA meio sem saída. É. Porque como é que você vai... Que potencial de investimento vai ter uma Copa do Mundo sem a Europa?
Sim.
Então, o Infantino tem tentado, falou, né? Ontem ele falou, né? Eu quero fazer isso para que surjam novos cabos verdes, né? Ou seja, novas
não
seleções...
Não vai ser assim não, viu? Alguém avisa ele.
E não emplacou, né? A UEFA não se convenceu, então agora fica muito difícil. Mas o homem sempre dá o seu jeito, né? Vamos ver. Eu prefiro não enterrar a ideia de véspera, não, porque ele sempre consegue convencer as pessoas do que ele quer. Mas, de fato, a situação parece muito difícil de ser revertida diante, especialmente da UEFA, né? Da maneira como a UEFA reagiu e chama atenção para isso, né? Enquanto a ideia não for abandonada e nunca mais seja aberta a possibilidade de entrega das competições esportivas ao capital privado.
É. Modernizar o futebol é muito diferente de destruir o esporte, né? Tem que ter caminhos. Muito dura a nota da UEFA, vamos ver como reage a FIFA. Obrigada, Léo.
Valeu,
beijo
pra
você.
Convocadas. Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Monroe Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Thalita Judici, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Marcela, todo mundo que tá ligado aqui no Estúdio CBN.
Boa tarde.
Thalita vem com novidades a respeito de idas e vindas no futebol feminino. Conta tudo.
É isso, né? A gente tá tendo aí um mercado de transferências que bem movimentado essa semana, a gente pode falar assim. O Santos anunciou a transferência, né? A venda da Eudmila, atacante, pro Pachuca do México. E o Botafogo também anunciou a venda da jogadora Bebê, uma atleta da base. Inclusive, a primeira venda do Botafogo de uma jogadora da base. É a segunda venda na história do futebol feminino alvinegro. Mas é a primeira venda de uma jogadora que foi formada na base do Botafogo. A Débora Bebê, meio-campista, muito boa, inclusive. Ganhou o Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2025 com a equipe do Botafogo. E foi vendida pro Madrid, que é uma equipe que atua na primeira divisão do futebol espanhol feminino. Nem o Santos, nem o Botafogo revelaram os valores das vendas, mas é importante, né, a gente falar sobre isso. É algo difícil de acontecer no futebol feminino, né, transferências, até porque são contratos muito curtos, então dificilmente são contratos que permitem esse tipo de negociação no futebol feminino, mas Santos e Botafogo se juntando aí a outras equipes que também já fizeram algumas vendas no cenário do futebol feminino brasileiro, como Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, enfim. Então é sempre importante a gente falar sobre esse tipo de negociação, especialmente quando a gente está falando de um país que vai sediar a Copa do Mundo no ano que vem.
Muito bem. E falando em Copa do Mundo do ano que vem, eu estava vendo, Thalita, que já foram abertas as inscrições para o voluntariado da Copa, né? O pessoal já pode se inscrever para trabalhar na Copa Feminina.
É isso, né? 6 mil voluntários serão escolhidos nas 8 cidades que vão receber aí a Copa do Mundo Feminina de 2027 aqui no Brasil. Então, quem estiver interessado já pode fazer ali o seu registro de interesse, né? É só acessar o site da FIFA, existe uma aba lá no site da FIFA que você pode ali demonstrar o interesse de participar como voluntário, né? Você vai ganhar ali o material, lanche, tem todo esse processo aí, não existe pagamento, mas quem quiser participar, é uma experiência muito legal, né? Falando de jornalistas, estudantes de jornalismo também, é um networking interessantíssimo. Então é sempre legal aí para quem é da área também participar disso, porque é uma Copa do Mundo que vai acontecer aqui no nosso país. Então é uma experiência também incrível para quem também está formando aí na profissão. Então quem quiser, é só acessar o site da FIFA. Serão 6 mil escolhidos para fazerem parte da Copa do Mundo de 2027 aqui no Brasil. Primeira Copa feminina na América do Sul.
Olimpíada também tem isso. Eu lembro que teve, quando teve Olimpíada aqui no Brasil, é inscrição para ser voluntário também, né, Thalita?
Exato, exato. Exatamente, exatamente. Tudo, sempre voluntariados, né? É sempre esse processo de voluntários para poder fazer, enfim, os grandes eventos que acontecem aí promovidos em relação ao esporte.
Eu conheço uma mulher da educação física que foi voluntária nas Olimpíadas no Rio. Ela é da ginástica olímpica. E, pô, ela disse que se divertiu demais, além de tudo, porque viu as coisas que ela gosta muito de pertinho, podendo participar ali.
Legal, hein?
De alguma maneira, disse que foi muito legal. Bom, tá bom.
É uma experiência incrível, é. Incrível, incrível, assim. Uma troca de experiências extraordinária.
Deve ser mesmo. Brasileirão, tô dando uma olhada aqui. O Corinthians... Ué, já tava?
O quê?
Líder? Já.
Já tava. Porque venceu, venceu a última rodada.
Venceu Vitória, 4-0.
O São Paulo era o líder, mas o Corinthians venceu Vitória.
O São Paulo venceu também, venceu o Cruzeiro. Sim. Mas estamos ali, os três primeiros, numa briga bem acirrada, né? O Corinthians tem 31 pontos, o São Paulo tem 29, o Palmeiras tem 28. E logo depois, com uma distância um pouquinho maior, o Bahia com 24, mas ainda assim bem perto, seguido de Internacional, Ferroviária, Flamengo e Cruzeiro. São os 8 primeiros. Tem rodada no sábado. Deixa eu ver, o que você destaca, Thalita? Um Flamengo e Corinthians, de repente?
A gente vai ter alguns jogos interessantes nessa briga aí, né, mais para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente tem um Corinthians aí que conseguiu uma vitória boa em cima do Vitória, né, um triunfo em cima do Vitória, isso sempre me pega muito, Vitória em cima do Vitória. Mas foi um jogo mais fácil, né, a gente fala do Vitória que está ali brigando contra o rebaixamento, então foi um jogo até mais tranquilo nesse sentido. Tem o Palmeiras também que está tentando buscar aí uma retomada porque empatou com o Misto, que é uma equipe ali treinada pelo Galdino, está fazendo um baita trabalho, né? Então, o Palmeiras está também precisando dar uma resposta, venceu o derby, né, pelo Paulistão feminino, então isso pode ser importante aí para essa rodada, uma equipe que está precisando mostrar um pouco mais de serviço nessa 14ª rodada. Então restam apenas 4 rodadas, né? A gente precisa destacar isso. A primeira fase do Brasileirão Feminino já está encerrando, então fecha ali na 17ª rodada. Então, não só essa galera que está brigando pela próxima fase da competição, as quartas de final, mas principalmente essa galera que tá brigando ali contra o rebaixamento, que é um bololô danado. Então o Botafogo que vai pegar o Cruzeiro do Jonas Urias, que também não tá bem, é uma equipe que caiu muito de rendimento nessa temporada de 2026, a gente esperava uma grande temporada da equipe, não tá sendo assim, é uma equipe que, claro, sofreu com muitas jogadoras lesionadas, mas tem esse duelo aí interessante, porque é um Cruzeiro que está tentando subir na tabela e um Botafogo que está brigando contra o rebaixamento, é hoje o lanterna da competição. Então, além dessas brigas no topo ali entre São Paulo, Corinthians e Palmeiras, principalmente, tem ainda essas brigas na parte de baixo da tabela com equipes que estão ali realmente também muito parelhas, né? América Mineiro, o Botafogo, o próprio Vitória. Então, ainda tem muita coisa para acontecer até essa 17ª rodada, restam apenas 4 joguinhos para a gente ter todas as definições no Brasileirão Feminino.
Muito bem. Thalita Júdice conosco às quintas e toda terça e quinta tem convocadas e a gente fala de futebol feminino aqui no Estúdio CBN. Obrigada, Thalita. Beijo.
Valeu,
pra você. Thali.
Beijo. Valeu, valeu.
Estúdio CBN.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou na manhã desta quarta-feira um grupo criminoso especializado na prática de fraudes empresariais em máquinas agrícolas. O prejuízo soma mais de R$700 mil. Uma pessoa foi presa. A investigação teve início após uma empresa do DF comunicar a retirada fraudulenta de 4 máquinas agrícolas avaliadas em R$510 mil. Em outro fato relacionado, uma segunda empresa também foi induzida a entregar um trator avaliado em R$264 mil. Segundo a Polícia Civil, os autores entravam em contato com as empresas por aplicativos de mensagens, se apresentavam falsamente como representantes de pessoas jurídicas conhecidas e encaminhavam contratos, pedidos de compra, procurações, documentos de identificação e assinaturas adulteradas. O grupo chegou a registrar um domínio de internet semelhante ao utilizado comercialmente por uma empresa verdadeira, se passando por seus representantes. Assim, os criminosos conseguiam a aprovação cadastral das supostas compradoras e os bens eram liberados para pagamento a prazo. Os transportadores, contratados pelo próprio grupo, retiravam os equipamentos das lojas, os levavam a pontos intermediários e transferiam para outros veículos para ocultar o destino final dos bens. O grupo utilizava ainda identidades de terceiros, documentos e contas bancárias falsas. A investigação apontou que o esquema era liderado por um homem de Ituiutaba, em Minas Gerais, que contava com outros 2 comparsas, um de 19 anos, que era da mesma família, e um segundo de 38 anos, morador do estado de Goiás. Apesar dos crimes estarem concentrados no DF, a investigação também identificou ações do grupo em Goiás, Santa Catarina e Minas Gerais. Durante as diligências realizadas no município de Ituiutaba, em Minas Gerais, foram apreendidas armas de fogo, celulares, documentos e dinheiro em espécie. A justiça também determinou o bloqueio de R$1 milhão em ativos financeiros vinculados aos investigados. As investigações seguem seguem agora para localizar os equipamentos desviados, identificar os destinatários finais e os outros envolvidos no esquema. Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a até 28 anos de reclusão, além de multa. Marina Dantas, para a CBN.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.